recorde de inscrições no Enem desse ano, 8 milhões e 700 mil candidatos.
Cerca de 3 milhões e 700 mil turistas devem se deslocar pelo Brasil durante a Copa e injetar mais de 6 bilhões e meio de reais à economia do país.
A partir de hoje, Bolsa Família começa a ser pago com reajuste de 10%.
Segunda-feira, 16 de junho de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Conheça os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, chegou a mais de 8 milhões e 700 mil pessoas, um recorde.
O balanço final foi divulgado hoje.
O número de inscritos no Enem deste ano é maior do que esperava o Ministério da Educação. Mais de 8 milhões e 700 mil estudantes confirmaram a inscrição. 1,5 milhão a mais do que no ano passado, um aumento de mais de 21%. O ministro da Educação, Henrique Paim, disse que o aumento mostra o interesse dos jovens pelo ensino.
Tivemos um crescimento importante no número de vagas nos últimos anos das universidades federais. A implantação da lei de cotas já conta com 41% de vagas ofertadas pela lei de cotas, que dá acesso a alunos oriundos de escola pública. Nós temos também uma manutenção das bolsas do ProUni, o crescimento importante que nós tivemos, né? Chegamos já a quase 1 milhão e 600 mil contratos no FIES. Então, todas essas oportunidades fazem com que cada vez mais haja um interesse, um despertar para o Exame Nacional do Ensino Médio.
As regiões com mais inscritos foram o Sudeste, com 3 milhões, e o Nordeste, com mais de 2 milhões e 800 mil. A região em que o número de inscritos mais cresceu foi o Norte, 21% a mais que no ano passado. Entre os estados, São Paulo tem o maior número de inscritos e o Amapá teve o maior aumento no número de inscrições em relação a 2013. Entre os inscritos, 76 mil pediram algum tipo de atendimento especializado, como cadeira de rodas, e quase 70 mil são estudantes que guardam o sábado por motivos religiosos e que por isso vão fazer a prova em horário diferente. De acordo com o ministro da Educação, essas informações ajudam o INEP, órgão responsável pela elaboração do Enem, a preparar a estrutura necessária para o exame.
Já tivemos reuniões aqui no sábado para fortalecer todo o processo e inclusive já prever se há necessidade ou não de ampliar o número de municípios, de ampliar o número de pessoas que vão trabalhar no exame e o número de locais de prova. Tudo isso está sendo medido e nós vamos informar mais à frente essas alterações que serão feitas.
As provas do Enem vão ser nos dias 8 e 9 de novembro e outras informações estão em www.mec.gov.br. Reportagem Ricardo Carandina.
E começou hoje, vai até o dia 24, o prazo para estudantes selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos, ProUni, entregarem os documentos nas faculdades onde foram pré-selecionados.
Os resultados da primeira chamada foram divulgados neste domingo pelo Ministério da Educação na página ProUniAluno.mec.gov.br.
Já a segunda chamada vai ser divulgada no dia 4 de julho.
A segunda edição deste ano do ProUni teve mais de 650 mil inscrições, número 50% maior que a mesma edição do ano passado.
E as instituições de ensino só têm até esta sexta-feira, dia 20, para se inscreverem no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD.
A prova vai ser aplicada dia 23 de novembro e neste ano 33 cursos vão ser avaliados no exame.
O ENAD funciona em ciclos, avaliando os estudantes quando entram e quando saem dos cursos na educação superior.
A voz na Copa.
Os turistas estrangeiros e brasileiros devem movimentar 6 bilhões e 700 milhões de reais durante a Copa do Mundo.
De acordo com o Ministério do Turismo, os estrangeiros devem assistir 4 jogos e gastar, em média, R$ 5.500 durante sua estada no país, já descontadas as despesas com passagens aéreas e os valores gastos no país de origem.
Hoje, o ministro do Turismo, Vinícius Lage, foi ao Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, e citou a expectativa do setor para o Mundial.
De turistas internacionais, 600 mil são esperados até o final da Copa, junto com os turistas nacionais, injetando 6,7 bilhões de reais na economia brasileira. Os 3 milhões e 100 mil brasileiros esperados, que vão circular nesse período, mais os 600 mil, equivalente a 6,7 bilhões. Isso com as expectativas que temos projetando o que aconteceu na Copa das Confederações.
E neste domingo, o Maracanã, que vai ser palco da final da Copa do Mundo, recebeu um jogo do Mundial depois de 64 anos. E a festa foi argentina.
Quase 75 mil torcedores lotaram o Maracanã no jogo de estreia do estádio na Copa do Mundo. A Argentina ganhou da Bósnia-Herzegovina por 2-1. E nossos irmãos torcedores eram maioria no estádio. O esquema de segurança ao redor da arena reuniu mais de 3 mil homens. Várias vias de acesso ao estádio foram interditadas antes da partida e boa parte do público preferiu ir ao jogo de metrô.
O metrô foi bem rápido, foi muito legal.
Excelente, muito ordenado, tudo novo.
Foi muito seguro, divertido, sem problema algum.
Há 64 anos, o Maracanã não sediava uma partida de Copa do Mundo. Uma grande reforma foi feita no estádio para receber o Mundial. A área passou de 189 mil para 240 mil metros quadrados. A arena ganhou duas novas rampas de acesso, cadeiras numeradas, quatro telões e um sistema para a economia de energia e água. A adoção de projetos sustentáveis foi uma das exigências do governo federal para a liberação de financiamento. A reforma do Maracanã superou R$1 bilhão. Desse total, 400 milhões vieram de financiamento federal por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O próximo jogo do Maracanã pela Copa do Mundo será da Espanha contra o Chile na quarta-feira, dia 18 de junho. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo na Copa das Copas.
E também neste domingo foi inaugurado em Santos, em São Paulo, um museu em homenagem a Pelé.
O museu recebe R$ 9,8 milhões do Ministério do Turismo, repassados ao IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus.
A história de Pelé e do futebol brasileiro se confundem. Neste domingo, a contribuição do craque para o esporte ganhou mais um reconhecimento. O Museu Pelé, na cidade de Santos, o rei do futebol, ganhou uma camiseta autografada por todos os jogadores da atual formação do time brasileiro e fala sobre o lugar de destaque que o país ocupa ao se tornar sede da Copa do Mundo.
Eu agradeço a Deus por estar aqui, em vida, com saúde, recebendo essa homenagem. De todos vocês, os amigos que estão representando os batalhadores que estiveram comigo nas nossas lutas na Europa, os jogadores que estão aqui, porque nós tivemos muitos que já não estão aqui, tenho certeza, estão no céu observando esse momento.
A presidenta Dilma Rousseff gravou uma mensagem em vídeo para a cerimônia de inauguração, destacando que os feitos de Pelé devem ser conhecidos pelas novas gerações.
Erguer este museu é celebrar uma grande e querida personalidade. Nosso craque maior merece ser reverenciado e suas façanhas merecem ser eternizadas, pois fazem bem à alma e mostram que a genialidade existe.
Genialidade simbolizada em mais de 1.000 gols. Para ser mais preciso, foram 1.281 vezes que Pelé balançou as redes ao longo da carreira. O museu reúne mais de 2.300 peças do acervo pessoal e tem também tecnologia interativa. O projeto recebeu investimento de quase 10 milhões de reais do Ministério do Turismo. A estimativa da prefeitura é que o museu atraia todos os anos 1,5 milhão de visitantes à cidade. De Santos, Leonardo Meira, na Copa das Copas.
E amanhã tem jogo do Brasil em Fortaleza, no Ceará, contra o México, Luciano.
Também tem em Cuiabá, Rússia e Coreia do Sul, Kátia.
E quem for acompanhar os jogos em Mato Grosso, pode conhecer também um pouco da cultura mato-grossense na Arena Cultural de Cuiabá.
Artesanato, exposições de artistas locais, comidas típicas e muita música. A Arena Cultural de Cuiabá é um espaço montado no bairro Morada do Ouro para valorizar a cultura regional. Com entrada gratuita, o espaço vai funcionar até 24 de junho em complemento à FanFest da FIFA. A expectativa é que 20 mil pessoas visitem o local e acompanhem cerca de 10 atrações a cada dia, como afirma o secretário de Cultura de Cuiabá, Beto Machado.
O Festival de Cururu e Siriri, que deve ser sem dúvida nenhuma o ponto alto, uma, talvez a nossa maior manifestação de cultura de raiz. Nós temos essa galeria de artes aqui, onde muitos dos nossos artistas mostram um pouquinho do seu talento. Nós temos os Mascarados, nós temos o Congo de Vila Bela, apresentações indígenas. Nós teremos aqui o Vanguard, um artista aqui de Cuiabá, aqui no Mato Grosso, que está despontando em todo o Brasil.
Outro destaque da Arena Cultural são as violas de coxo. Pouco conhecidas fora da região centro-oeste, são instrumentos de corda que dão som ao cururu e siriri, ritmos típicos do Mato Grosso. O violeiro Benedito da Costa explica a diferença do som produzido pela viola de coxo.
Olha, depende da madeira, né? Como que ela foi fabricada, tudo tem a ver. Porque se você fazer ela mal feita, ela não vai ter o som com a resposta que a gente quer. Então, aí já tem um mestre que faz já direito, né? E aí a gente pega, afina, toca e que dá sessão maravilhosa.
O seu Alcides Ribeiro aprendeu a fabricar as violas de coxo com o pai quando tinha 15 anos. Desde então, ele trabalha produzindo esses instrumentos, símbolos da cultura mato-grossense. Seu Alcides diz que o instrumento quase foi esquecido pela população, mas aos poucos está sendo resgatado.
Conta essa história dos antigos que alguém trouxe algum instrumento de cordas, tipo português, da guitarra portuguesa, que a afinação da viola de coxo ficou igual. Que era sol, ré, mi, lá, ré. Então, quando os bandeirantes foram embora, essa pessoa que tinha esse instrumento da viola de coxo, instrumento parecido com a viola de coxo, foi embora e levou. E uma pessoa levou para ser um instrumento igual aquele. Devido ao Mato Grosso, que era grande abundância de madeira, surgiu então esse instrumento. Quando perguntaram para a pessoa que fez a primeira viola de coxo, que instrumento é esse? Ele olhou e falou, viola de coxo.
O público conta com várias linhas de ônibus especiais com destino ao local, saindo a partir de vários pontos da cidade. De Cuiabá, no Mato Grosso, João Pedro Neto na Copa das Copas.
E amanhã também tem jogo da Copa em Belo Horizonte. Na capital mineira, as seleções da Bélgica e da Argélia se enfrentam no Mineirão.
E hoje, na nossa série de reportagens pela cidade sede da Copa do Mundo, vamos até lá saber como os mineiros apostaram na qualificação dos profissionais e também na melhoria do transporte público para o Mundial de Futebol.
A Lagoa da Pampulha é um dos cartões postais de Belo Horizonte. Perto dali fica o Estádio do Mineirão, totalmente reformado e modernizado para a Copa do Mundo. As obras custaram 695 milhões de reais, sendo que 400 milhões são de empréstimo federal. Para o casal Natanael Lana e Neuci Carias, o Mundial aqui no Brasil vai ter um gostinho especial.
Nós vamos reunir a família toda, principalmente que é a primeira Copa, né? Casados, então nós vamos comemorar a vitória, todo mundo junto na minha casa.
O Brasil tem muito futebol para mostrar, muito talento novo.
Quem também comemora a Copa no país é o ramo de hotéis. Só na capital mineira, o número de reservas internacionais aumentou mais de 300% em comparação com junho do ano passado. Os dados são da Secretaria de Turismo do Estado. As oportunidades de emprego no setor também cresceram. São mais de 3.500 vagas em hotéis e 15 mil em bares e restaurantes. E para atender bem os turistas, parte desses profissionais buscou se qualificar em cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. É o que explica o ministro do Esporte, Aldo Rebelo.
Um dos desafios do Brasil é a qualificação da mão de obra. Aproveitamos a Copa para fazer esse esforço, principalmente em alguns dos serviços que são mais exigidos por um evento dessa natureza, como é o caso de hotelaria, bares, restaurantes. Também no treinamento de pessoas em línguas estrangeiras, acho que o Brasil sai com uma mão de obra mais qualificada e mais preparada depois da Copa do Mundo.
Só para Belo Horizonte foram investidos em obras de mobilidade 1 bilhão e 400 milhões de reais. Uma das novidades é o BRT Move, sistema de transporte rápido de ônibus. Nele, os veículos transitam em faixas exclusivas e fazem menos paradas. A auxiliar administrativa Keila Costa conta que com a redução da viagem, ganhou mais tempo livre.
Passa mais ou menos 1h30, 1h40. Antes eu fazia 2h20.
E esse tempo livre aí você está usando para fazer o quê?
Tá mais com a minha filha.
Quando o sistema inteiro estiver funcionando, o BRT vai transportar mais de 900 mil passageiros por dia. Os empreendimentos na capital também incluem melhorias no Aeroporto Internacional de Confins. Para o secretário especial para a Copa do Mundo na Prefeitura Municipal, Camilo Fraga Reis, além de melhorar a infraestrutura da cidade, o Mundial vai tornar Belo Horizonte mais conhecida entre os estrangeiros.
A Copa tem dois pontos, o legado tangível e o intangível. O tangível, todas essas obras de infraestrutura, principalmente de mobilidade. Então é importante mostrar que nós estamos no pós-Copa melhorando diretamente a qualidade de vida de mais de 600 mil cidadãos belo-horizontinos. E, além disso, a parte intangível, Belo Horizonte não é uma cidade reconhecida internacionalmente. Essa internacionalização da nossa cidade, obviamente, utiliza a Copa do Mundo como um grande momento divulgador da cidade de Belo Horizonte no exterior.
Belo Horizonte vai receber 6 partidas da Copa do Mundo. 4 na primeira fase, 1 nas oitavas de final e outra nas quartas de final. Reportagem Leonardo Meira.
A partir de hoje, os benefícios do Bolsa Família começam a ser pagos com reajuste de 10%.
Assim, o benefício básico passa de R$ 70 para R$ 77.
Os variáveis pagos por gestante, nutriz, criança ou adolescente de até 15 anos sobem de R$ 32 para R$ 35.
Já o benefício variável vinculado ao adolescente de até 17 anos aumenta de R$ 38 para R$ 42 por mês.
O reajuste foi oficializado em decreto publicado no dia 2 de maio no Diário Oficial da União.
O secretário nacional de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luiz Henrique Paiva, explica por que houve este aumento de 10% no benefício.
O percentual de 10% foi o percentual necessário para fazer com que a linha de extrema pobreza do Plano Brasil Sem Miséria fosse atualizada em valores para corresponder a US$ 1,25 por dia, segundo a paridade de poder de compra. Essa é uma linha de pobreza do Banco Mundial, vastamente aceita internacionalmente. Quando estabelecemos uma linha de extrema pobreza para o Plano Brasil Sem Miséria, esse foi um dos critérios fundamentais. Então, houve esse ajustamento e esse percentual foi aplicado também dos benefícios do Bolsa Família. Então, o valor de 10% tem essa origem no reajustamento da linha de extrema pobreza.
Mais informações no 0800-707-2003.
Até abril desse ano, o intercâmbio comercial entre Brasil e Angola somou mais de US$ 400 milhões.
E para fortalecer e potencializar essa relação comercial entre os dois países, a presidenta Dilma recebeu hoje no Palácio do Planalto o presidente angolano José Eduardo dos Santos.
O encontro foi uma oportunidade para Brasil e Angola discutirem a promoção de investimentos, comércio e cooperação. Após reunião privada, foi assinado um protocolo internacional que amplia para 2 anos o prazo de validade de vistos de negócios entre os dois países. Segundo o presidente angolano José Eduardo dos Santos, a facilidade para o visto vai melhorar a relação de investimento e comércio.
As facilidades agora concedidas na obtenção de vistos de entrada vão melhorar a circulação de homens de negócios e dos técnicos e gestores dos dois países, permitindo assim o reforço do investimento e do comércio.
Já a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o desejo de continuar aprofundando relações com países de língua portuguesa. Segundo ela, o Brasil demonstra interesse em novas parcerias com a indústria naval angolana, com transferência de tecnologia para o país africano. Dilma Rousseff também anunciou o apoio do Brasil à candidatura de Angola ao Conselho de Segurança da ONU, a Organização das Nações Unidas.
Concordamos que Brasil e Angola são atores importantes no processo de democratização das relações internacionais. A África e a América Latina precisam estar melhor representadas nos processos decisórios globais que necessitam de mais legitimidade.
Desde 2010, Brasil e Angola mantêm uma parceria estratégica. Em 4 anos, o intercâmbio comercial entre os dois países aumentou mais de 35%, chegando à marca de quase US$ 2 bilhões. Reportagem Priscila Machado.
E neste domingo, a presidenta Dilma recebeu a chanceler da República da Alemanha, Angela Merkel.
Durante a visita, foram tratados temas como o aprofundamento da parceria estratégica Brasil-Alemanha e a ampliação de investimentos entre os dois países.
A chanceler alemã Angela Merkel veio ao Brasil a convite da presidenta Dilma Rousseff. Na reunião no Palácio da Alvorada foram tratados temas como, por exemplo, as relações comerciais entre os dois países. A Alemanha é o principal parceiro comercial do Brasil na Europa e o Brasil é o principal parceiro da Alemanha na América Latina. No ano passado, esse intercâmbio chegou perto dos US$ 22 bilhões. Depois da reunião com a chanceler Angela Merkel, a presidenta Dilma Rousseff disse que é possível aumentar as trocas comerciais e os investimentos entre os dois países.
Queremos também aumentar a participação de bens de maior valor agregado na pauta de exportações brasileiras para a Alemanha. Saudei os anúncios recentes de novos investimentos alemães no Brasil, especialmente nas indústrias automobilística e química. Indiquei que nosso país oferece também grandes oportunidades de investimento em infraestrutura, nos portos, nos aeroportos, nas ferrovias e na área de energia, petróleo e gás.
Dilma também agradeceu a boa acolhida dos alemães aos estudantes brasileiros do programa Ciências Sem Fronteiras e disse que no Brasil a Copa do Mundo é uma oportunidade para promover o respeito entre os povos.
Estamos todos, chanceler, fazendo desta Copa do Mundo uma oportunidade especial para promover a tolerância, o diálogo e a reconciliação entre comunidades e países. Em todas as cidades-sedes e em todo o Brasil, predomina um ambiente de confraternização, de encontro, de respeito e um ambiente de alegria, em que todos os torcedores estrangeiros são recebidos com afeto, hospitalidade pelos brasileiros.
O Brasil compra da Alemanha principalmente medicamentos, automóveis e peças para veículos. E os produtos mais vendidos para lá são café cru, minério de ferro e farelo de soja. Reportagem Ricardo Carandina.
E a presidenta Dilma ligou hoje à tarde para o presidente eleito da Colômbia, Juan Manuel Santos. A presidenta cumprimentou pela vitória eleitoral de ontem e disse que a sociedade colombiana fez uma opção clara pela paz. Ela também parabenizou por insistir em uma saída negociada para o conflito colombiano e disse que este é o objetivo de todos os sul-americanos. Santos agradeceu o telefonema e disse ainda que o Brasil poderá contar com a Colômbia e com ele como um grande amigo.
E a capital do Rio Grande do Norte, Natal, vai receber kit da Força Nacional do SUS com cerca de 240 quilos de medicamentos e insumos para assistência à população atingida pelas fortes chuvas.
Diante da situação de calamidade pública decretada hoje pela Prefeitura Potiguar, o Ministério da Saúde está enviando kit composto por medicamentos e insumos com capacidade para atender cerca de 1.500 pessoas ao mês.
Cada kit tem medicamentos e insumos para primeiros socorros, incluindo antibióticos, anti-inflamatórios e ataduras.
O material deve chegar ao município até amanhã.
Voz do Brasil. O estado do Paraná vai receber mais R$ 2.158.000 para socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais após a chuva que atingiu o estado na semana passada. Esses recursos se somam aos R$ 3.900.000 liberados pelo Ministério da Integração Nacional até a última sexta-feira para ajudar o estado. O Paraná também recebeu do governo federal 4.200 kits de alimentos e 4.200 kits de dormitórios, além de apoio em ações de socorro sob responsabilidade do Exército Brasileiro.
Já o estado de Santa Catarina vai receber mais R$ 417.800 para socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais também por causa da chuva forte no estado.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Recorde de inscrições no Enem desse ano. 8 milhões e 700 mil candidatos.
Cerca de 3 milhões e 700 mil turistas devem se deslocar pelo Brasil durante a Copa e injetar mais de 6 bilhões e meio de reais à economia do país.
A partir de hoje, Bolsa Família começa a ser pago com reajuste de 10%.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.